Vem aí, Bola Nacional.
No Rio, em Brasília, 12:40.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, 12:40. Estamos chegando com o Bate-bola nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço. E de cara com as manchetes que serão notícia nesta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Depois da Copa América estão de volta as emoções no futebol brasileiro. Flamengo se prepara para pegar o Furacão na Copa do Brasil. Meia Gerson e lateral Felipe Luiz continuam na mira. Judô brasileiro em alta. Críticas do zagueiro Pedro Henrique aborrecem corintianos. Futebol feminino pode ter mudanças para o Mundial de 2023. Esses e outros destaques aqui no Bate-Bola, que tem a categoria do José Lins na mesa de efeitos. Reinaldo Santos na central técnica, com produção e apresentação de André Luiz Mendes. Conosco, Rádio Nacional Brasília 980, Rio 1130, Amazônia, Nacional FM 96,1. Está no ar o Bate-Bola Nacional. Meio-dia e 42.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Olha, turma, ontem foi um tanto quanto rápido, porque nós queríamos dar prioridade a ouvir os atletas da seleção brasileira que conquistaram a Copa América. Mas eu comentei a coisa meio que no resumo, mas eu gostaria de esclarecer alguns detalhes. Eu falava do Dani Alves, que quando você pega um jogador, uma seleção em que o craque é um lateral direito, você tem que rever muita coisa. O que não tira o mérito do Dani Alves, que realmente jogou muita bola. Foi extremamente merecido o prêmio para ele de melhor atleta da competição, porque jogou muito. Ele também não tem culpa se os atacantes não estão dando conta do recado e nem as estrelas do futebol brasileiro apareceram como deveriam. Mas a gente não pode, e eu não posso, diminuir a conquista dele em detrimento do Brasil não ter funcionado do meio para frente, como deveria, né? Portanto, o título merecidíssimo do Dani Alves, aos 36 anos, 40 títulos, é um currículo invejável e realmente merecido. A outra coisa, eu vou explicar para o torcedor. O goleiro Alisson foi eleito o melhor goleiro da competição, né? Gente, olha só, peguem os jogos do Brasil e vejam quantas vezes o Alisson foi exigido. É um dos melhores goleiros do mundo, foi luva de ouro da Champions League. A gente respeita isso, ele teve a confiança do Taffarel quando muita gente criticou, andaram falando que era negócio de empresário, depois dizendo que é porque era gaúcho, mas ele mostrou dentro de campo por que é tão bom. Mas a gente tem que analisar a competição. E na competição, aí o goleiro Galese, do Peru, foi muito mais exigido do que o Alisson, mas muito mais. Ah, mas tomou 5 gols com o Brasil e fez uma lambança. Mas peraí, e os que ele evitou contra o Uruguai, que foi um bombardeio, e contra o Chile? Ele pegou tudo. Ele foi muito mais. O Alisson é 50 vezes melhor do que ele. Mas ele foi muito mais exigido, na minha opinião, na Copa América do que o goleiro brasileiro. E outra foi a Comebol, que dá um tiro no pé quando não bota o Néstor Pitana, que é bom para ser árbitro de uma Copa do Mundo, mas não serve para ser árbitro sul-americano por causa de um problema envolvendo comentários do Messi e dos argentinos de que a Copa estava armada para a seleção brasileira ou coisa do gênero, e aí tiram a credibilidade do homem, né? Tiram a credibilidade do cara. Tinha que botar o cara para apitar, é o melhor do mundo, bota lá, amigo. Vamos lá, a gente confia em você e acredita em você, na sua idoneidade e tudo. Pode botar você, até porque a atuação dele não implicaria em resultado nenhum pós-jogo, porque era o último jogo da Copa América. Agora ficaram com medo dele, de repente, fazer uma lambança e aí relacionarem uma coisa com a outra. É realmente absurdo. Meio-dia e 45, vamos pro judô? Ele tá chegando aí, ó.
Outros esportes. Wagner Gomes.
Os judocas paralímpicos do Brasil faturaram 7 medalhas no IBSA Judo Qualifier, em Indiana, nos Estados Unidos, sendo 5 de bronze e 2 de prata. Ao todo, 12 atletas representaram o Brasil nesta competição. A atual medalhista mundial na categoria até 70 quilos, Alana Maldonado, faturou a medalha de prata. A outra medalha de prata veio com Rebeca de Souza na categoria acima de 70 quilos. Já os medalhistas paralímpicos Lúcio Teixeira, até 57 quilos, e Antônio Tenório, até 100 quilos, ficaram com a medalha de bronze. Maria Núbia Lins, Arthur da Silva e Meg Rodrigues também conquistaram o bronze.
Meio-dia e 46, Flamengo se prepara para a Copa do Brasil. Vem aí o Maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo volta a jogar nesta quarta-feira, após parada para a Copa América contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 9:30 da noite, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Será a primeira partida oficial do técnico Jorge Jesus no comando do Flamengo. O treinador vai promover uma outra estreia. O lateral direito Rafinha, regularizado, vem treinando entre os titulares. Titular absoluto quando Abel Braga era treinador do Flamengo, a tendência é que o William Arão fique no banco de reservas. Diego deverá jogar mais recuado, com a função de segundo volante. Já Everton Ribeiro, que passou maior parte da Copa América se recuperando de lesão no tornozelo, está liberado para enfrentar o Furacão. Porém, como perdeu parte da preparação, se recuperando da lesão, pode iniciar no banco de reservas. Nas atividades desta segunda-feira, o Flamengo treinou com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda Renê. No meio campo, Cuéllar, Diego, Vitinho e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol.
É, o Vitinho tá entrando, o William Arão tá saindo, tem uma boa parte da torcida do Flamengo soltando foguete aí que o William Arão vai pro banco. E o Vitinho conversa conosco e fala dessa oportunidade que o português Jorge Jesus está dando a ele do trabalho no Flamengo.
Tá sendo legal, é uma experiência sendo, né, da Europa aqui no Brasil e tem tentado extrair o melhor da gente, de mim também, e eu tenho procurado estar atento a todos os detalhes para estar sempre evoluindo segundo as informações dele. Antes tinha uma chegada também com um volante a mais, né, no sistema antigo, e acho que agora também a gente continua tendo, né? A gente continua tendo mais jogadores para trabalhar a jogada com o apoio dos laterais, e ele vem nos treinando também para, né, criar jogadas individuais e que deixe nossos companheiros servidos, e, né, o nosso meia está fazendo esse papel de vindo de trás para chegar na área também para fazer o gol. E a gente tem procurado aprender, segundo as informações dele, para depois desenvolver nos jogos.
E como estaria a negociação do Flamengo envolvendo o meia Gerson da Roma? Tá tudo praticamente certo. Gente, o Flamengo vão viajar, o Gerson vai lá para acertar tudo, e a tendência é que ele realmente vista a camisa do Flamengo, até porque vocês vão ouvir o que é que ele fala aí, ó.
É um sonho de todos os jogadores, até mesmo jogadores estrangeiros, brasileiros, vestir a camisa do Flamengo. Realmente, como já saiu em todas as matérias, não tem como esconder, tivemos sim uma conversa boa entre a diretoria e eu e meu pai. Vindo do Flamengo é uma coisa que que mexe com o jogador tem vontade, todos os jogadores têm vontade de chegar na camisa do Flamengo. Mas agora eu tô indo me apresentar agora na Roma, porque eu tenho contrato. E chegando lá, a gente vai sentar, vamos tentar resolver tudo que tem para resolver. Vamos ver, vamos esperar que, acho que dessa semana não passa não, teremos novidade.
E a tendência é que ainda esta semana, mais tardar início da outra, o Gerson já seja anunciado como novo reforço do Flamengo, meia da Roma da Itália. O caso Felipe Luiz continua em cima do muro, mas ele deu uma declaração importante, que pode aproximá-lo ainda mais de um acerto com o Flamengo. Né? Primeiro que ele está esperando o que vai surgir da Europa, para ver se não rola mais uma grana. Né? Mas disse que é torcedor do Flamengo.
Obviamente que tenho uma conversa com o Flamengo, é o meu clube do coração no Brasil, é o clube que eu voltaria para o Brasil se eu viesse, mas ainda não decidi e eu só vou decidir quando tiver com o coração totalmente certo de que é o que eu quero. Tenho outras propostas, com certeza, tenho que botar na balança agora, ver o que a gente quer, o que vai ser melhor para mim, tanto de projeto como de anos de contrato e tudo, então, porque já não é mais dinheiro, é amor, é jogar por paixão ao futebol. A diferença é querer sair da Europa, né? Isso é uma decisão difícil. Meus filhos são espanhóis, a minha esposa é espanhola, ela não teria nenhum problema, ela vem onde eu quiser, mas jogar a Champions League, todo mundo sabe que é o máximo para um jogador. Então é isso que eu tenho que botar na balança, realmente o que vai acontecer nos próximos dias.
Olha, ele é engraçado, ele morde a sopra, né? Meu time é o Flamengo é muito bom. Flamengo é isso, é aquilo outro, mas jogar Champions League é muito bom. Eu tô achando que o Flamengo vai perder a paciência e já o Flamengo é que vai dizer, ó, pode ir embora, meu amigo, acerta a sua vida aí, que não temos mais tempo para esperar, não. Meio-dia e 52.
Jornalismo.
Jornalismo em ação e IMET emite alertas de perigo em várias regiões do país. Alô, Vitor Ribeiro.
4 alertas meteorológicos para esta semana. 2 deles são de situações de perigo, os chamados alertas laranja. 1 para o litoral do Nordeste, do sul da Bahia até Pernambuco, devido à grande quantidade de chuva. Nessa região podem ocorrer alagamentos e deslizamentos. Desde a noite desse domingo, alguns voos que pousariam em aeroportos da região atrasaram ou foram cancelados por causa das condições climáticas. O outro alerta de perigo é para a metade leste do estado de Minas Gerais e vai até o litoral do Espírito Santo. Essa região deve ser atingida por uma onda de frio, que vai fazer a temperatura mínima ficar abaixo dos 5 graus. O frio pode durar até o fim de semana. Já os outros alertas são amarelos, que representam perigo potencial. Nesses casos, existe risco de geadas. São no sul de Minas, abrangendo as cidades de Poços de Caldas e Pouso Alegre, e também na região sul, nas Serras Gaúcha, Catarinense e Paranaense. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Valeu, Vitor. Cracasso no jornalismo da Nacional, meio-dia e 53, Mundial Feminino pode mudar em 2023. Ela está chegando.
Atualmente, com 24 seleções, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deseja expandir a Copa do Mundo de Futebol Feminino para 32 equipes já na próxima edição do torneio, que ocorre em 2023, além de dobrar o valor da premiação para $60 milhões. A informação foi divulgada na última sexta-feira, dia 5. Infantino afirmou que levará suas propostas para o Conselho da FIFA e associações para aprovação. O presidente da FIFA celebrou também o torneio de 2019, disputado na França, como a melhor Copa do Mundo feminina da história, citando números que mostram que o alcance global para a próxima Copa Feminina de Futebol ultrapassará 1 bilhão de telespectadores em todas as plataformas. Para Infantino, esta é uma oportunidade para que a modalidade seja desenvolvida, como uma série de propostas. Uma delas é dobrar a premiação total da Copa do Mundo para $60 milhões. A edição masculina do último ano, sediada na Rússia, acumulou uma premiação total de $400 milhões. Infantino também sugeriu um Mundial de Clubes feminino, o mais rápido possível, e prometeu que a FIFA elevará seu investimento global no futebol feminino para $1 bilhão. Atualmente, o investimento é de $500 milhões para o próximo ciclo de 4 anos.
Obrigado, Astrid Nick. Copa do Brasil reabre o calendário do futebol brasileiro. Alô, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Semana movimentada com as quartas de final da Copa do Brasil. São 3 jogos nesta quarta-feira. O Grêmio recebe o Bahia na Arena do Grêmio, 7h15 da noite. Às 9h30 da noite, Palmeiras Internacional se enfrentam em São Paulo, na Arena Palmeiras, e o Flamengo visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Na quinta-feira, é a vez do Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 8 horas da noite no Mineirão, Casa Cruzeirense. Os jogos de volta estão marcados para o próximo dia 17. Os artilheiros da Copa do Brasil pertencem a clubes já eliminados da competição. Pipico do Santa Cruz e Luciano, que disputou pelo Fluminense, ambos com 5 gols. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha! Para falar da volta do futebol brasileiro, o comentarista que sabe o que diz, vem aí na opinião do Bate-Bola.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o término da Copa América, amanhã serão reiniciadas as competições nacionais. Série B já reinicia hoje e amanhã já começa a nova fase da Copa do Brasil. E 3 jogos serão importantes amanhã. Grêmio e Bahia, o jogo do Palmeiras com o Internacional e o jogo que desperta o maior interesse é o Atlético Paranaense e Flamengo. Nos chama a atenção por alguns aspectos. O Atlético Paranaense conseguiu uma liminar e não vai cumprir a exigência da CBF de dar 10% para o torcedor visitante. Então não teremos torcedor do Flamengo no jogo de amanhã na Arena da Baixada. Uma liminar conseguida pela diretoria do Atlético Paranaense, infringindo uma norma da CBF que deseja que seja obrigatória a presença do torcedor, do visitante no estádio, o mínimo de 10%. E o Flamengo, em represália, já disse que para o jogo do dia 17 de volta no Maracanã, também não vai dar os 10%. Está naquela situação, reciprocidade. Não houve em Curitiba, não tem que haver no Rio. Então, isso é um fato lamentável, uma postura antidesportiva do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha. E a expectativa na parte técnica. Vamos ver o Flamengo do Jorge de Jesus, que está treinando desde o dia 20 de junho, e nós vamos ver o Flamengo amanhã, se vai se posicionar de uma maneira tática diferente, se vai ser o mesmo Flamengo no esquema tático com o Abel e depois interinamente com o Marcelo Salles. Ficamos na expectativa de ver o Flamengo amanhã. É um jogo que não dá para apontar favorito, mas existem 2 detalhes importantes. O Atlético dificilmente perde naquele seu estádio, no estádio onde tem a grama sintética, e o Flamengo não vence lá há muito tempo, mas cada jogo é jogado. Vamos aguardar.
Tá certo, Valdir Luiz. Deixa eu dar uma chegada no Machão da Gama. O Vasco é com ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco treina em tempo integral em Foz do Iguaçu e viaja da cidade catarinense para Porto Alegre na sexta, onde enfrenta o Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro.
Realmente agora a nossa cabeça está voltada para o Grêmio, mas a gente sabe que essa retomada vai ser complicada, porque a gente já pega um adversário muito difícil que está praticamente ali na mesma fase de tabela ali com o Vasco. Mas acredito que vai ser um jogo duro também para eles, né? Porque a gente vem se preparando bem para essa retomada.
O lateral Iago Pikachu comentou sobre o que foi mais importante nesta intertemporada para o Vasco.
Fizemos alguns testes aí importantes, onde a gente vem crescendo cada dia mais, né, nesse aspecto. O entrosamento também é bom, porque chegou o Richard, chegou o Marquinhos, que vem jogando. Então é importante a gente estar bem entrosado com eles, né? Saber a característica de cada um desses jogadores aí, para que a gente não possa ter nenhuma dificuldade quando realmente começar os jogos oficiais.
O duelo do Vasco com o tricolor gaúcho acontecerá no sábado, dia 13, às 17 horas. O Gigante da Colina está em 15º lugar no Brasileirão, com 9 pontos. O Vasco vai em busca da 3ª vitória consecutiva no campeonato.
Meio-dia, 59 minutos. minutos e meio, estamos fechando mais uma edição do Bate Bola Nacional, que volta logo mais às 18h40 com o comando do Bruno Mendes. A FM Nacional 96,1 segue com sua programação normal. A Amazônia vem com o Tarde Nacional e a Juliana Maia. Na conexão Rio-Brasília e São Paulo, o Tarde Nacional pela M com o Luciano Barroso, Anchieta Filho e a Dáuria Gramático. A todos, boa tarde.